Amém.
É Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aqui está assim: porque um menino, né? Abriu aí? Abriu Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, né, profetizando. Isaías profetizando, falando sobre a vinda do Messias, a vinda do reino de Deus, falando sobre a vinda do reino de Deus. E nós, esse dia, nós temos falado sobre a fé de Jesus, a fé de Jesus, né? Nós estamos falando sobre o Evangelho, o que que Jesus Cristo acreditou, né? Qual foi a fé que Jesus teve? Então, Isaías já existia. E Jesus leu aqui, o profeta Isaías leu. E todo, e quanto mais ele lia, quanto mais ele meditava a respeito da palavra, do que estava escrito, mas ele ia reforçando a sua fé, o seu ponto de vista, em que ele acreditava. Cada vez mais, ele precisava acreditar o que ele era, o que que ele era, o que que ele significava no mundo. O que que ele significava no mundo? Então está assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele não tinha nascido ainda não, e o principado está sobre os seus ombros, o reino, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quer dizer, no ele não era pouca coisa não, né, gente? Para ele olhar isso aqui e acreditar, ele olhar isso e acreditar que ele era isso, ele só foi porque ele... Então, todo mundo. Ele só foi o que ele foi porque ele... Ele creu. Se ele não tivesse crido, não teria acontecido nada. Deus escreveu, Deus providenciou para ele mesmo acreditar. Né? Deus providenciou tudo o que ele tinha que acontecer. Tudo o que tinha que acontecer, Deus providenciou. Para ele mesmo acreditar. Então, esse menino nasceu e foi crescendo ali naquela religião, né? Ele cresceu ali no... Engraçado. Jesus nasceu num berço. Um berço pagão ou não? Hã? Não. Pagão? O cristianismo surgiu num meio onde as pessoas não criam Lá não fala assim, estava no mundo sem Deus. Nós, o primeiro filho de Deus não foi Jesus? A primeira pessoa a ter Deus. Não está escrito assim que sem fé é impossível? A primeira pessoa a ter realmente, né, onde Deus pôde entrar e ficar, foi Jesus. Lá quando o pecado entrou no mundo, o pecado veio e entrou no mundo. E a partir daí, a partir do tempo, do dia, do momento em que o pecado entrou no mundo, era o corpo, a alma, nós estamos falando disso aqui, todo dia nós estamos falando para ver se entra na cabeça da gente, né? Se entra realmente na cabeça da gente. O corpo, a alma, falando nisso, Jesus tinha alma. Tinha? Perfeito. Não? Ele tinha alma. A alma dele era o quê? Dani, Jesus tinha alma? Tinha, ué. Jesus tinha alma. O espírito do homem é chamado de alma. A alma, a sua alma é o seu espírito. A alma de Jesus foi o espírito de Jesus. Jesus tinha alma, o espírito dele, porque assim, muita gente pensa assim, que ele era Deus, ele era uma pessoa, semelhante a nós, igual a nós, tinha alma, tinha que ter uma. Quem acha que ele não tinha alma? Aí, por favor. Quem acha que ele tinha e não tinha? Às vezes a pessoa nem fala que tem, nem fala que não tem. Fala, não vou falar nada porque. Assim como nós, ele tinha a sua alma, o seu espírito. Nós também, né? Então, Jesus, quando é que a alma entra na pessoa? É quando ele é concebido lá no ventre da mãe, naquele instante. Lá está o corpo, por minúsculo que seja, duas coisinhas que se unem lá, né? Duas coisinhas que se unem lá, pup, né? Ali naquele momento acontece o milagre, né? Da concepção. Naquele exato momento, por minúsculo que seja, começa a vida, começa essa vida aqui. Começa lá, começa ali naquele momento. Ou não? E naquele momento, como começou a vida, entrou também o espírito do homem, que é a sua alma. Né? Corpo, alma. Então é o corpo e a alma. O corpo e a alma. É isso? E ao longo da vida, então, quando a pessoa é normal, a pessoa já nasce ali sem Deus, ele sai dali sem Deus. Amém? Então, quando a pessoa dá a luz, a mãe dá a luz, a criança nasce sem Deus. Não é isso? Os pais apresentam, os pais oferecem. Os pais lutam para que aquela criança tenha Deus ao longo da vida. Os pais oram, tal, etc, tal. Mas ao longo da vida, a criança vai ter que escolher, a pessoa vai ter que escolher entre um e outro. Né? Um e outro. Aquele momento, aquele pecado de origem, aquele momento ali, Deus não considera. Então a pessoa nasce, ela já nasce, quando ela, na medida que ela vai crescendo, ela vai tendo a opção de escolha. Ela já vai tendo a opção de escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, né? Entre uma coisa e a outra. Ela vai crescendo e vai fazendo a opção. Quando ela chega, né, ela começa a ter consciência, ela começa a lutar, ela começa a lutar, ela começa a pelejar. Tem um querendo assumir a vida dela, alegando seus direitos, e tem um outro querendo, né, eis que estou à porta e bato. Olha, eis que estou à porta e bato. Tem um outro à porta querendo entrar, né? Para aquele que está de fora querendo entrar na vida da gente, com certeza é uma decisão sua, uma decisão sua. Eu quero, pronto, eu quero Deus, eu quero Deus, eu não quero mais ficar sem Deus. Eu quero Deus. Né? Então, assim, como que Deus entra na vida da gente? Pela fé. Ela não tem outra maneira. Então, Jesus, quando leu isso aqui, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, e agora? Nós estamos cantando, nós acabamos de cantar aqui, falar com Deus é um privilégio. Né? Nós acabamos de cantar aqui. Falar com Deus é um privilégio. Então, na medida em que eu vou falando com Deus, eu falo com Deus da mesma forma como Jesus falou com Deus. Pela fé. Jesus acreditou, aí ele acreditava no que ele havia, né? Ele havia escrito, deixou escrito. E Jesus teve que acreditar que ele era esse menino. Ele era esse menino. Então você, meu irmão, precisa acreditar que você é irmão de Jesus. Você precisa acreditar que você é filho de Deus. Você precisa acreditar que você fala com Deus. É, mano. Então, o reino de Deus, a dificuldade que a gente tem para poder encontrar Deus, é essa, só isso e mais nada. É só isso e mais nada. Nós colocamos Deus fora, nós colocamos Deus distante. Não, não é Deus distante. Jesus era um menino Deus, né? Ele era um menino. E ele precisava acreditar que ele era o Pai da Eternidade, ele era o Conselheiro, ele era o Deus Forte. Né? Aí eu vou... A minha vida, assim, falar, só faz sentido se eu acreditar nisso. Então Jesus fala assim, quem crê em mim, faz isso. Então, tudo que ele passou, Aí nós estávamos falando sobre a alma, né? A alma de Jesus. Jesus teve momentos em que a sua alma estava triste, angustiada. Teve momento em que ele chorava. Teve momento em que ele lutou. Né? Por que a alma dele começava a sofrer? Por que ele chorava? Por que ele teve dificuldade? Também. Hã? Por causa, né, certamente, as dúvidas começavam a querer surgir, né? Você não é filho de Deus? Por que esse sofrimento todo? Você não é filho de Deus? Por que você não faz isso? Eu fico imaginando o quanto ele deve ter sido pressionado. Você não é filho de Deus? Né? Imagina o quanto ele deve ter sido pressionado. Porque o normal da gente é querer viver. O normal nosso é querer deitar e dormir. O normal nosso é querer alimentar, né? Aproveitar, viver a vida, essa vida, o normal. Não é? E a gente não pode. Infelizmente, a gente não tem essa liberdade. Amém? Não tem essa liberdade. Nós queremos, nós queríamos. A nossa vontade, o nosso desejo é isso. E por que a gente não pode? E por que a gente não tem essa liberdade? Né? Por quê? O que vocês acham? Por que você não pode? O que te atrapalha, Vitor? Você pode levantar e falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar não, eu vou deitar. Pode? Hã? Você pode, né? Mas essa semana eu não vou para Nápoles. Pode? Então você vai ter que colocar o arroz lá na panela, você vai ter que pagar energia, volta e meia, você tem que estar medindo sua pressão, você tem que estar medindo não sei o quê, aí você vai lá no médico para olhar isso, olhar aquilo, ver se está tudo funcionando direitinho. Você pode viver do jeito que você quer? A gente pode viver nesse mundo? Não pode. Então, nós estamos num mundo onde nós somos escravos dessa situação. É isso. Então, ter muita paciência, ter muita humildade, porque Jesus falou, o mundo é mau. O mundo é mau. O mundo odeia. Né? O mundo não deixa a gente viver em paz. Bem que nós gostaríamos de não ficar feio. Você concorda? É uma luta para não ficar feio. Para não ficar velho. Para não ficar doente. E nós podemos simplesmente falar, não, eu, a partir de agora eu não vou mais ficar feio. A partir de agora eu não vou mais ficar doente. Não. Então, o mundo. Aí nós estamos crendo num outro mundo onde existe justiça, nós estamos crendo num outro mundo onde não vai existir a morte, onde ele vai enxugar de nós todas as lágrimas, onde nós não vamos ter mais essa cruz que nós carregamos aqui. Por que a alma dele estava lá? angustiada. Né? A alma dele, ele estava ali. Sabia que daqui mais um momento ele estava na cruz. E querendo que os outros ajudassem, e querendo que as pessoas ajudassem, querendo que as pessoas entendessem ele, querendo que as pessoas... E ninguém pensava como ele não, ninguém pensava como ele não. Então essa é a mesma situação nossa. É a mesma situação nossa. Nós estamos aqui, Deus vai abrindo os nossos olhos, vai mostrando para nós, e dizendo para nós, ó, agora eu vou ensinar você como é que você vai viver, como que você deve fazer para viver. Então, eu peço a Deus, falar com Deus é um privilégio, realmente é um privilégio. O menino que nasceu, está escrito aqui, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Falar com Deus é um privilégio, né? Então, lá no dia da angústia, invoca, no momento de dificuldade. Deus sabia que todos nós íamos ter momentos de dificuldade. Todos nós, Deus sabia que todos nós íamos passar por tribulações. E a receita, a mesma que foi para ele, é para nós, né? Falar com Deus. Agora, Jesus falava com Deus, onde é que Deus estava? Quando Jesus falava com Deus, onde é que Deus estava? Né? Não estava do lado de fora, estava dentro. Não estava do lado de fora, estava dentro. Então, quando nós também falamos com Deus, nós precisamos acreditar que Ele já não está fora. Ele está dentro. Ele entrou. Ele entrou na sua vida. Ele entrou na sua vida. E é por isso que você está lutando, e é por isso que você está pelejando, porque Ele já está dentro de você, te salvando, te ensinando. Ou não? Eu pergunto, eu volto a perguntar, Deus aonde estava? Do lado de fora de Jesus ou dentro? Mas mesmo assim a alma dele não estava sofrendo? E Deus não estava? Amém, gente? Então, quando nós estamos às vezes angustiados, às vezes nós estamos passando por lutas, tribulações, a nossa alma está aflita. E eu preciso falar com Deus. E onde é que Deus está? Ele já está ali dentro de mim. Ele já entrou na minha vida. É ali que eu encontro paz, quando eu falo com Ele. É Ele que está ali guiando, dirigindo, né? Ele que está ali guiando, dirigindo, ensinando para a gente. Aqui. Amém? Vamos em outro lugar aqui. Então, nós falamos então, agora vamos aqui. Interessante um detalhe que eu andei notando. Nesse mesmo capítulo 9 de Isaías, com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A mão de Deus, qualquer que seja a nossa situação, a mão de Deus está sempre estendida para nós. Sempre, sempre estendida para nós. Êxodo capítulo 19. Então eu estou falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o quê? A fé de Jesus Cristo. Jesus creu que ele era esse menino. Jesus creu que ele era esse príncipe da paz. Jesus creu que ele era o Deus forte. Não é não? Amém? Se ele era, ele tinha que... Não, vocês vão me pregar na cruz. Você pode fazer o que você quiser comigo, eu vou continuar crendo que eu sou esse Deus forte. Amém? Daí, talvez, assim, o maior desafio da humanidade. Acreditar no que Deus tem para ela. O maior desafio é esse, acreditar no que Deus quer para você, meu irmão. Você acha que Deus quer para você em um apartamento? Você acha que Deus quer para você um carro? Você acha que Deus quer para você isso? Não é muito pouco, não. Não é muito pouco. Não é? Êxodo 19. Versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Lê, por favor, filha.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Amém. De novo.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz...
Amém. Eu estou falando com Deus. Você não fala com Deus? Quem que aqui que ainda não fala com Deus? Todo mundo fala, tá vendo? Ficou todo mundo quietinho. Amém? Quem que ainda não fala com Deus? Também, todo mundo está aqui quietinho, não fala nada, né? Amém? Nós falamos com Deus. Nós não acabamos de falar, falar com Deus é um privilégio. Deus, quando você fala com Deus, Deus responde. Porque se ele responde, é porque ele falou. É assim. Amém? Se ele responde, é porque ele falou com você. Ele ouviu você e respondeu. Fala com Deus. Batei, abri-se vos dará. De alguma forma, fala com Deus. Ele vai responder de alguma maneira. Nem que seja uma porta batendo. Né? Pede um sinal, sei lá, Deus vai responder para você. E se ele respondeu, é porque você falou com Deus. E se eu falei com Deus, eu estou em contato com Deus, eu estou perto de Deus. E Deus está perto de mim, eu estou no caminho. Tem uma série de coisas que eu vou aproveitar. Eu entrei em contato com Deus. Por que você entrou em contato com Deus? Eu falei, Deus respondeu. Amém? Eu falei e Deus respondeu. É sinal que Ele está ouvindo a minha voz. Então eu vou falar sempre. Eu vou insistir sempre em falar com Deus. Essa fé vai me salvar. Essa fé vai me salvar. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Nós não vimos agora mesmo conselheiro, Deus forte, conselheiro. Então eu falo com Deus, Ele vai me dar o quê? Um conselho. Ele vai me dar um conselho, Ele vai dizer para mim assim, meu filho, vai dormir. Ele vai dizer para mim, ó, larga de mão disso. Amém? Ele vai dizer para mim, ó, ele, tudo que ele falar para mim, é um conselho. É o que eu preciso ouvir. E isso me traz paz. Nós cantamos também. E é isso é que me traz a paz. Porque a minha alma estava em guerra. E a guerra estava dentro de mim. Estava lá dentro de mim. O problema estava onde? Dentro de nós. Ao falar com Deus, ao ouvir o seu conselho, ao aceitar o seu conselho, amém? Deus falou para mim assim, ah, espera, espera, pronto, experimenta para você ver, fica quietinho aqui para você ver se não vai acontecer, espera, não te irrites, não fique indignado, não andeis ansiosos. Calma, espera. Espera. Deus proverá. Você não me procurou, você não falou comigo, agora eu estou te dando um conselho. Confia em mim. Então é isso que vai me aproximar de Deus. Porque se deu certo uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou de novo. Deu certo outra vez. Deu certo mais uma. E quanto mais dá certo, mais eu me aproximo de Deus. Aí eu começo a andar com Deus. Andar com Deus. Ser guiado por Deus. Ser dirigido por Deus. Não é esse o reino de Deus? Não é esse o reino de Deus? É isso. Então buscar o reino de Deus. Começa lá pela fé. Começa lá você acreditando no que a Bíblia está falando a respeito de você. Está aqui, ó. Porque vós me sereis reino. Vós me sereis reino. Então o reino de Deus vai ser constituído por nós. Por nós. Ah, mas eu não tenho condição. Sabe, não interessa. Não é problema seu, é problema de Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Não interessa se você é preto, branco, se você é estão. Deus sabe. Sabe o que, que ele considera? A fé. Não interessa. Ele é poderoso para... Então, você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Amém? A minha alma, imediatamente, descansa. Amém? Vocês concordam?
Amém.
Amém. Salmo. Salmo 19. Versículo 7.
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Continua.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos.
Amém. Continua.
O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.
Amém. Ó, a lei do Senhor é perfeita e... Assim, às vezes você pega um versículo. Pega lá, lê o versículo lá no Salmo, não sei quanto. Lê o versículo lá em Provérbios. E aquele versículo vem de encontro à nossa alma. É o conselho, é a palavra de Deus. Minhas palavras são Espírito. Ali eu acreditei, com a palavra vem também o Espírito de Deus. E veio aí aquilo que estava, sabe, me apoiando, aquilo que estava me condenando. Problemas nós todos vamos ter, gente. Lutas e tribulações nós todos vamos ter. Amém? Aflições nós todos vamos ter. Amém? Só Deus nem todo mundo vai ter. Amém? Auxílio, socorro, nem todos vão ter. Então, falar com Deus realmente é um privilégio. Maior é o que está em você. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que coisa boa, né? Quando a gente descansa, né? Vem uma palavra tão simples, né? Tão tranquila, tão simples aqui, ó. Nunca imaginava que isso fosse fazer tanto efeito. Nunca imaginava que isso fosse fazer tanto efeito. Eu gostei, eu acreditei, achei bom. Amém? E isso veio aí. E me acalmou, é como se peçam uma água fria na fervura e tirasse toda aquela angústia, toda aquela aflição, toda aquela coisa. Amém? Salmo 23. Versículo 1. Leu a partir do versículo 1, filho. Né? Mas é preciso acreditar. Por que que funcionou na vida de Jesus? Acreditou. Quando você lê, agora, por exemplo, certamente Deus mandou a gente ler. Está dizendo para você, acredita. Só vai funcionar na sua vida se você acreditar. Amém? Amém. Então vamos lá. Sem fé é impossível, viu, Renato? Você acredita, vai funcionar. Amém? Você acreditar, você vai ser também tão forte como o Senhor. Você vai ser tão forte como o Senhor. Tão sábio quanto Ele. Tão feliz quanto Ele. Amém? Herdeiro de Deus, paz. Amém. Eu estou precisando de mais de fé. Amém? Amém. Eu estou precisando. Tem um caboclo que está precisando, sou eu. Amém? Salmo 23, vamos lá.
O Senhor é o meu pastor.
Por quê? Por que que Ele é o seu pastor? Hã? Como? Ele é o seu pastor? Por que que ele é o seu pastor? Vamos fazer, fala só um. Gustavo, por que que é o seu só um, Gustavo, por que que é o seu pastor, Gustavo? Isso. É. Amém? Ele cuida da gente. Tem hora que ele leva a gente no fogo, leva? Quando leva no fogo, não foi ele, não? Foi. Aí depois tira do fogo. A gente só aprende pelas coisas que a gente passa. A gente aprende pelas coisas que a gente passa. Os filhos de Deus terão lutas e tribulações. Amém? Hoje mesmo eu estava vendo lá no Apocalipse, tem aquele... Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Então, se tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, até nos momentos difíceis, Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Então, leia, Renato.
O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma.
Refrigera a minha alma. Você concorda que muitas vezes a gente precisa de uma aguinha na alma, um ventinho na alma, alguma coisa assim para dar uma, né? Guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Amém. Que coisa tremenda, né? Eu fico vendo isso aqui. Ainda que eu andasse pelo vale. Tem momentos que nós estamos passando pelo vale. Tem momentos que nós estamos passando lutas, tribulações. Essa hora, tem muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Senhor, tem nessa hora, você pode falar, não precisa ter medo, achar que você está sem Deus nessa hora, não. Nessa hora, Senhor, amém? Me dá força, me dá sabedoria, ensina como eu devo proceder, o que eu estou aprendendo, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento. Ou não é assim, gente? Ou não é assim? Será que ele guia uma hora, outra hora não guia? Guia um dia, outra hora não guia? Será que uma hora é seu pastor, outra hora ele não é seu pastor? É assim? Não é, mano. Não é. Claro que não é.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Repete esse último aí. Certamente.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Não esquece disso não, pelo amor de Deus. Tá? Não esquece disso não. Repete de novo.
Certamente.
Quando a gente fala repete de novo, basta falar então repete, né?
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Gente, Deus é bom, gente. Deus é misericordioso. Deus não é igual a nós, não. Se ele pegou para poder edificar, se ele pegou para Se você entregou a Ele os seus carinhos, confia nele. Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Nós não vimos agora mesmo, Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, Salvador. Amém? Eu falo assim, né? Pensa, quem fala assim, pensa, ele deve ser uma bênção, né? Ele deve ser uma maravilha. Não é. A gente passa pelas mesmas dificuldades que vocês passam. Amém? Mas é por isso que Deus, é por isso que a gente vem falar aqui. Você pode ter certeza que é por isso que a gente vem falar aqui. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então nós podemos dizer, Senhor, não deixe eu esquecer disso. Não deixe eu esquecer nos momentos de luta. Eu não quero pensar diferente, eu quero pensar que o Senhor... Amém? Está comigo, assim como esteve com Jesus. Amém. Salmo 42. Salmo 42, versículo 5.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
6.
Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida.
Repete, ó meu Deus.
Ó meu Deus.
Ó meu Deus. Dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. E desde... O salmista aqui no caso, a alma dele entrou naquela situação, ele lembrou de Deus. Né? Só que aqui, eles não tinham a revelação que Jesus teve. E ele lembrava do Deus lá quando Deus... Mas foi a salvação dele. Quando ele lembrou de Deus, né? Deus lá quando Deus tirava o povo, quando Deus fazia os milagres lá no deserto. Portanto, lembro-me de ti. Lembro, só de lembrar de Deus. Então, quando nós também estamos assim, lembra quantas coisas o Senhor tem feito. Lembra de um versículo, lembra de uma reunião boa, lembra de uma música. Só isso. Basta você lembrar de alguma coisa que relaciona com Deus. Amém? Versículo 11.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Amém, amém. Pronto, mais uma vez, Renata.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Amém. Eu gostei demais desse espera em Deus. Espera em Deus. Vem, né, Celinho? Espera, confia em Deus. Amém? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, o jeito de Deus fazer as coisas, não é isso? Nós somos afobados, nós queremos as coisas precipitados, nós somos crianças, Deus não pode soltar as coisas na mão da gente, senão a gente faz bobagem, né? Então vamos ter paciência, Deus, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Faz de mim um filho de Deus, faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Sacerdote, reino de Deus, reino de Deus. Né? Quem diria? Amém? Será que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar e ser sacerdotes, homens de Deus? Né, Iraci? Aí Iraci pensava, mas era só um homem, não vai ser mulher também. Não, né, Iraci? Não. Reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. O povo de Deus é o reino de Deus. Onde ele vive. Com quem ele vive. Ele vive com o seu povo. Ele vive na sua casa, que é o povo de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? E vamos curvar nossas cabeças e vamos, assim, falar para Deus: Senhor, é difícil, muito difícil, acreditar no que nós estamos falando, é difícil acreditar que nós somos o reino sacerdotal, porque olhando uns para os outros, nós julgamos pela aparência. Olhando uns para os outros, nós não conseguimos ver bondade, não conseguimos ver santidade, não conseguimos ver nenhum santo. Pela aparência, parece não existir entre nós ninguém que possa estar ouvindo o Senhor, ninguém que possa estar sendo guiado pelo Senhor. Olhando assim, aparentemente, condenaríamos todos, nenhum. Se o Senhor olhasse também dessa forma, se o Senhor nos visse também dessa maneira, ainda bem que não é assim, ainda bem que não é assim que o Senhor nos vê. Na verdade, o Senhor é nosso Salvador. Na verdade, o Senhor nos recebe. E a obra que o Senhor realiza na nossa alma aos poucos vai mostrando também na nossa vida que o Senhor existe, que o Senhor é real. E vai criando em nossa alma o temor, o amor, a fé, e nos aproxima
nos aproxima de Deus. Este Deus que o mundo não recebeu assim como Deus, exatamente pela sua aparência, exatamente pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua bondade. Mas o Senhor era Deus forte. O Senhor era o Santo de Israel, Conselheiro, Salvador. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado.
Te darei, chamado a ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, serei por onde andare, a palavra doce vila, dia a dia tirarei, e da minha natureza participante te farei. Eu vejo que andas aflito e cansado, não podes fazer nada se separado. Somos só o vigário, se nos une a fé, viver aqui vida eterna produz.